Olá, você ligado aqui no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil, verificando o diferente estágio de desenvolvimento das lavouras nas mais diferentes regiões do país. E dessa vez nós vamos lá para o município de Tupanciretã, no estado do Rio Grande do Sul, para conversar com o Almir Rebelo, ele que é presidente do Clube Amigos da Terra e já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Almir. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia a todos os produtores brasileiros. Bom dia para vocês aí, devido também da nossa honra de poder participar dessa programação de vocês.
Almir, como que estão andando os trabalhos de colheita da soja em Tupanciretã? Esses trabalhos estão avançando no ritmo que era esperado? E quanto falta ainda para ser colhido aí no município?
Bom, nós temos a maior área de soja do estado, em torno de 150 mil hectares. E a gente teve um plantio normal e depois tiveram algum problema de replante. Mas a nossa expectativa de colheita seria no final do mês de abril, essa colheita ser realizada. Atualmente a gente imagina que ela esteja em torno de 60% colhido já. E em função dos replantes e algumas variedades, e até o escalonamento de plantio também, a gente imagina que no mês de abril a safra vai ser concluída. E a gente tinha uma expectativa pela tecnologia usada de ter produtividades médias, se aproximasse em torno de 60 sacos por hectare, mas alguns fatores que ocorreram, indico que provavelmente a gente não vai atingir essa produtividade. Isso, de certa forma, é uma preocupação que nós temos aqui.
E, Almir, né, depois daquele início de implantação da safra, com muita chuva aí no estado, essa necessidade de replantios que o senhor citou, como que o clima se comportou depois dali? Ele conseguiu desenvolver bem essa safra ou continuou ocorrendo problemas que prejudicaram o desenvolvimento das lavouras?
Aquela chuva no início, ele é muito bem-vinda sempre, por causa que é um dos períodos limitantes para a soja, é no período de germinação, que se tem umidade. E essa umidade, ela ocorreu até com alguns excessos. Por isso foi necessário alguns replantios em função de doenças que ocorreram, apesar dos tratamentos das sementes. Mas depois, teve períodos de normalidade, em função das chuvas que ocorreram, num período que a gente considerou que é o ninho, né? Então, para a nossa região, aqui foi um período de ocorrência de chuvas bem interessantes, dentro daquilo que a gente considera importante para ter as maiores produtividades. Mas é claro que quando vem chuvas, umidades, e principalmente quando ocorrem noites com temperaturas mais baixas, são dois fatores importantes aí para a ocorrência de doenças, como, por exemplo, ferrugem e algumas outras, principalmente a ferrugem. E aí nós estamos constatando que a eficiência dos nossos fungicidas, elas baixaram muito. Isso vai ser um assunto para a gente tratar com muito carinho agora, junto às nossas autoridades, junto às empresas, porque é um dos fatores que a ineficiência desses fungicidas contribuíram para que as nossas metas não sejam atingidas, aquilo que a gente projetou. Então, vai provocar aqui uma reflexão bem interessante sobre o aspecto técnico, e aí também sobre, nós estamos vivendo um momento de muita expectativa em cima de um governo novo, e a gente entende que o agro, por ser o principal setor da economia brasileira, precisa encurtar a distância do produtor rural com o governo, e a gente está tratando disso já, procurando construir caminhos aí para um diálogo mais franco e aberto entre o produtor, as suas entidades de governo, nas questões técnicas e também políticas, e principalmente também nas questões ambientais. Então, a gente vai ter um período agora, nos próximos meses, em que o produtor vai tentar, e a gente sabe que esse também é o interesse do governo. O presidente Bolsonaro sinalizou que quer acabar com a indústria das multas contra o produtor rural, já que fabricaram multas e condenaram o produtor rural como sendo um criminoso ambiental, e não é. E nós vamos dialogar com o governo e derrubar essa barreira e também mostrar para o governo que nós queremos e exigimos uma relação muito próxima entre os ministros da agricultura, da economia, do meio ambiente, da ciência e tecnologia e também das relações exteriores, para a gente construir um projeto de desenvolvimento brasileiro em que o agro é o setor mais importante para nós e a gente tem muito a contribuir. Mas nós temos que tolerância zero contra as barreiras ideológicas e todos os tipos de barreiras que tem contra o produtor rural. É o momento que nós vamos se organizar para mudar o rumo da política do agronegócio brasileiro. Nós estamos muito determinados a isso. E sentimos no governo brasileiro, no novo governo, o governo Bolsonaro, essa disposição para esse entendimento. Então, no momento que a gente está colhendo uma safra, em que alguns aspectos políticos, a nível de mundo, hoje nós temos uma questão dos Estados Unidos e China, também temos questões políticas brasileiras que interferem na questão de cotação cambial, do dólar, e essa situação dos Estados Unidos e China, questões de mercado mundial, interfere bastante nas demandas, embora a demanda por soja é muito alta, mas isso determina definitivamente o preço da nossa soja aqui no Brasil. Então, esses aspectos nos preocupam, nós queremos acompanhar e discutir isso com o governo, porque eu acho que o governo, nós temos que ter uma consciência mesmo de governo, e quando o produtor está plantando, qualquer manifestação política, ela pode interferir diretamente no agronegócio, não só na produção que vai ser produzida e comercializada, como também na formação dos preços dos insumos. E os preços dos insumos no Brasil hoje é um verdadeiro assalto ao produtor rural. Então, o produtor rural, sem estar com umas regras políticas tranquilas, determinadas, e sem ter uma preocupação grande hoje de governo, de ministérios, com relação a custo de produção, isso tudo diminui a margem de lucro do produtor rural, e o produtor rural fica aí trabalhando, sustentando o governo, mas, de certa forma, quase que numa situação de escravidão, porque ele planta, produz, colhe bastante, vende, paga, mas nunca termina de pagar. E esse assunto nós queremos resolver. O Brasil é um país importante no cenário mundial, e os produtores também entendem de política, não só da política, da técnica de produção, mas também nas políticas, e a gente quer ser agente construtor junto com o governo daquilo que vai ser melhor para o produtor e também para o nosso país. Nós votamos nesse nosso governo e queremos contribuir, ser coadjuvante. Né? Nós queremos ajudar o governo a governar para definitivamente colocar o nosso país naquele nível que a gente sabe que pode chegar e vai chegar com a nossa colaboração.
E, Almir, você citou aí nessa expectativa aí na região de 60 sacas por hectare. Já dá para ter uma ideia de quanto abaixo desse número vai ficar a produtividade aí em Tupanciretã?
Olha, nós temos uma situação interessante no Rio Grande do Sul. Que nós temos o Rio Grande do Sul é um estado interessante porque ele tem duas metades, né? Metade norte e metade sul. E essas metades, cada uma tem as suas características. A metade norte ela foi mais beneficiada aí pelas condições do clima. Mas a metade sul é mais limitante em alguns aspectos, inclusive climáticos, edáfico climático, a questão de solo e questão de clima também. Mas a área de soja, uma vez que diminui arroz, diminui pecuária na metade sul, ela aumenta bastante. Então nós vamos ter uma situação que o Rio Grande do Sul vai ter. Tudo indica que a gente vai ter uma produção no estado que provavelmente o pessoal aí que está fazendo levantamentos entende que deverá se aproximar dos 18 milhões de toneladas. Nós temos aí uma área de 5,7 milhões de hectares. Então, isso é, talvez, se nós conseguíssemos no estado uma média de 50 sacos por hectare, seria sim uma média interessante. Vamos torcer que a gente consiga essa média, embora a gente saiba que nós temos áreas aí que tiveram a produtividade tranquilamente de 60 ou até mais, mas nós também estamos sabendo que tem grandes áreas que a produtividade vai ser talvez até abaixo de 40 sacos. Então, uma média de 50 sacos hoje pela responsabilidade da soja em pagar todos os custos, todas as contas que o produtor tem para pagar, infelizmente é um número que vai ficar aquém da possibilidade de pagamento de todos os cortes. O produtor rural vive. Até porque o produtor rural ele apoia o governo nas políticas, então quando o governo coloca recursos para armazéns, para máquinas, né, novas tecnologias, o produtor faz isso. E depois, claro, tem que pagar. E aí, essa produção ela não está sendo suficiente para pagamento, porque a gente tem algumas dívidas que ficaram acumuladas. E como nós temos, infelizmente, nós temos só uma cultura da soja para pagar toda a compra, nós precisamos, por isso que a gente falou em discutir com o governo as questões políticas, porque existem muitos mercados para muitas atividades que nós podemos desenvolver, a nível do produtor rural. E a gente precisa fazer isso para diluir o custo hoje de produzir, que não fique só para a soja pagar. Então, isso é uma preocupação que nós temos. E é claro que essa nossa atividade, a gente gostaria que fosse maior do que, infelizmente, a gente vai ter.
E, Almir, você citou já a questão de mercado, né, esse preço abaixo do esperado para a venda da soja e toda essa questão de aumento no custo de produção, essas dívidas que já vêm de algum tempo, também toda essa questão, né, do cenário internacional, a expectativa por conta dos preços. Mas diante de todo esse cenário, como que estão as negociações da soja em Tupanciretã? O produtor consegue fazer vendas ou, diante de todo esse cenário conturbado, as vendas estão sendo seguradas um pouquinho?
Olha, o mercado da soja é um mercado livre, aberto, de liquidez imediata e tal. A cultura vende a todo momento. E os produtores, eles fizeram algumas vendas antecipadas por umas cotações melhores do que estão hoje. Hoje as cotações não estão boas para que o pessoal consiga pagar todas as cotas. Então, o pessoal que andou vendendo, fazendo vendas antecipadas, fizeram vendas boas. E aí nós temos aquela expectativa, será que para os próximos meses aí, nós temos muitas contas para pagar agora no final de abril, maio, junho, julho, então qual vai ser a tendência da soja para esses meses? A gente sabe que tem muitos fatores aí que vão contribuir para essa definição, político e econômico. Então há essa expectativa e a gente fica assim, nessa preocupação, porque quando o Brasil precisa fazer reforma de previdência urgente, precisa fazer reforma tributária, que a gente espera muito da reforma tributária, por causa que o Brasil tem a maior carga tributária do mundo, os nossos insumos são os mais caros do mundo, e a gente acha que há um espaço muito grande, e a gente quer convencer o governo, por exemplo, que produzir alimentos, diante da característica que é da produção, o produtor, ele precisaria ter, se possível, até ter uma carga tributária zero sobre os insumos que são utilizados, porque nós queremos discutir com o governo sobre o que é produzir alimentos. O que tu faz para transformar vários componentes, transformar em alimentos? E esse alimento é que hoje dá desequilíbrio às contas do país. Então, não é possível que a gente tenha, no nosso Brasil, um potencial enorme do agro, e esse agro suportar, por exemplo, essa carga insuportável, tributária, de juros. Né? Então, esse debate precisa ser posto, não só os aspectos econômicos, como técnicos e também de políticas internacionais. E pela primeira vez nós temos um ministro de Relações Exteriores que entende que nós temos que correr atrás de mercados, que a nossa vocação é produzir alimentos e vender para aqueles que precisam se alimentar naturalmente. Então, a gente vê um espaço muito grande para ser ocupado. Tem que haver uma sintonia entre o produtor rural e os segmentos de governo. Mas esses gargalos de juros altos, custo alto, combustíveis altos, falta de estradas, impostos de tudo que é jeito, isso nós vamos ter que enfrentar. E aí eu vejo um campo muito grande para a gente diminuir custo de produção. Também temos muito que investir em tecnologia para melhorar a eficiência dos insumos. Nós vamos ter que voltar a discutir as questões de solo e principalmente de calcário. Nós vamos ter que retornar a esse grande debate que já teve. E nós estamos nos preocupando também bastante com o solo, sempre teve essa preocupação. Mas são aspectos que nós vamos enfrentar. E sabemos que o produtor não pode sobreviver apenas da soja. E tem condições da gente construir políticas adequadas a essa nova realidade que o Brasil tem. Então, vamos ver que o Brasil está sendo diferente da comunidade mundial. Então, está uma expectativa. Apesar de tudo, a gente sempre tem uma expectativa muito positiva.
Tá certo, então, Almir. Muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse importante cenário agrícola aí em Tupaciretã, também em todo o estado do Rio Grande do Sul. Um bom dia para o senhor, um bom trabalho e a gente te espera aqui mais vezes para sempre continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Nós estivemos em Brasília agora semana passada e até assistimos um momento que a gente entende muito interessante. Foi o dia que estava prendendo o Temer e mais o grupo, né? E a gente sabe que essa operação precisa continuar. A nossa torcida como produtores rurais é que a justiça seja feita e quem roubou ou vai para a cadeia, mas paga a conta, devolve o que roubou, ou na pior das hipóteses, devolve o que roubou. Esse projeto aí anticrime do ministro Moro precisa ser aprovado, a reforma da Previdência precisa ser aprovada, o governo Bolsonaro precisa do apoio de todos os deputados, de todos os partidos, de todos os estados, para botar ordem nessa casa. E eu vejo assim com muita alegria quando a gente ouve de um ministro do meio ambiente, a partir de um presidente que diz que quer acabar com a farsa do produtor rural criminoso sobre o aspecto ambiental, e a gente ouve do ministro e a gente está construindo esse encontro que a gente quer ter com ele, com o ministro do meio ambiente, pela primeira vez na história do Brasil, diante de situações que a gente não conseguiu dialogar com a famigerada ministra do meio ambiente, que vivia mancomunada com ONGs internacionais e não queria dialogar com o produtor rural brasileiro. Então, nós estamos construindo uma situação que nós vamos ter um diálogo do mais alto nível sobre o aspecto do agroambiental com o ministro do Meio Ambiente. E juntos, nós vamos construir uma relação supra-ministérios que envolvidos com o agronegócio, porque é preciso que o produtor rural brasileiro, com o tamanho que o Brasil tem de 851 milhões de hectares de planta alimentos de apenas 7,8%, isso é uma vergonha mundial, e nós temos tudo para construir esse ambiente de forma pacífica e inteligente. O produtor rural é o produtor que produz e mais observa e cuida e preserva o seu meio ambiente. Mas não é isso que a sociedade vê. E nós vamos fazer essa sociedade ver. E para isso nós temos que ser unidos, no mínimo, já que eu sou presidente do Clube Amigos da Terra. Nós, Amigos da Terra, queremos ser amigos do presidente da República, do ministro do Meio Ambiente e de todos os ministros. E da sociedade consumidora. Então, se nós somos amigos da Terra, nós vamos materializar essa amizade. Queremos conversar, fazer nossa parte e ajudar a construir essa saída para o Brasil, que a gente tem certeza que no final vai ser bom para todos os brasileiros. Isso é que eu desejo e desejo a vocês do Notícias Agrícolas que continue cumprindo essa função de informar a sociedade que o agronegócio é o principal setor da atividade brasileira e tem um produtor rural cheio de esperança e vontade de ajudar o seu país, só que não precisa ser tratado como criminoso e nem como escravo. E nós podemos sair bem nessa luta de construirmos o que a gente espera ser melhor para nossos filhos, netos e bisnetos. Obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição sempre. Um grande abraço a todos os ouvintes do Notícias Agrícolas.
Bom, esse foi o Almir Rebelo, ele que é presidente do Clube Amigos da Terra, no Rio Grande do Sul, falando diretamente do município de Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, sobre o andamento de todo esse cenário agrícola lá na região. Tupanciretã tem até o momento 60% da sua área de 150 mil hectares de soja já colhidas e expectativa que esses trabalhos de colheita avancem até o final do mês de abril, início do mês de maio. A expectativa de produtividade lá na região era de 60 sacas por hectare de média, mas em função ali de dificuldades climáticas, principalmente no início da implantação da safra de soja, a necessidade de replantios também, essa expectativa já caiu, então agora a esperança dos produtores é atingir uma média de 50 sacas por hectare em função de todos esses problemas climáticos lá na região de Tupanciretã. O seu Almir destacando também que, apesar de todos esses problemas com a queda da produtividade, as negociações acontecem lá na região, o mercado não está travado, as negociações seguem normalmente, mas os preços apresentados para a venda dessa soja muito abaixo do esperado pelos produtores, que além de todos esses problemas com a implantação da lavoura, esse aumento de custo com replantios, também sofrem ali com questões de impostos, questões governamentais. Então, essa rentabilidade ficando muito baixa para o produtor de soja lá na região de Tupanciretã, no Rio Grande do Sul. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.